Bem-vindos ao Chá de Trovão do nosso guia de final de temporada de Vanitas no Kart, tanto com um C quanto com um K. Aí o contexto fica pela conversa antes da gravação. Eu sou o Thunder e esse daqui é basicamente o sucessor espiritual de Pandora Hearts, que eu amo demais.
Eu sou o Igor e pra ser sucessor espiritual de Pandora Hearts tá longe.
Ah, é da mesma autora, tem Yuki Kajiura, tá lá quase lá, né? Só que tá bem longe. Na verdade, eu lembro um pouco de Pandora Hearts. Eu lembro que eu gosto bastante. Bem, já que é guia de final de temporada, a gente meio que fez uma adaptação, porque estava alguns, né? Eu diria, desde o episódio 4, atrasado, pra gente fazer chá de Vanitas. Então, a gente adaptou pra fazer um chá de final de temporada dele. E então, a gente vai dar menos spoilers possível e falar sobre a obra como um todo, né? E pra quem não conhece Vanitas no Kart, ele é basicamente sobre a história de Vanitas, que ele é um humano que tem um livro que ele é capaz de lidar com vampiros, né? Ele tem uma série de magias e ensinamentos dentro desse livro que consegue tirar maldições ou criar magias e feitiços que têm interação com os vampiros. E ele acaba se aliando no meio de uma das aventuras dele, né? Pois ele tenta curar o máximo de vampiros, ele se diz um médico de vampiros, ele conhece Noé, que é um vampiro, e eles meio que acabam se aliando e uma série de eventos acabam ocorrendo, que tenta, obviamente, entender melhor o que é esse tal de livro de Vanitas e muito mais da estrutura desses vampiros, como funciona a sua sociedade, os seus poderes e coisas do tipo, né? É uma história que ela começa bem ampla, realmente, nesse sentido narrativo, de aonde a história vai, onde os eventos vão intercalando um com o outro, a gente vai entendendo, de fato, pra onde esses personagens querem ir, o que eles anseiam, quais são os perigos desse mundo e quem é aliado ou inimigo de quem. Uma história que eu gosto, inclusive, dessa estrutura inicial dele, porque ele te deixa meio que explorando o mundo muito mais pelos personagens e suas interações do que, de fato, te jogar um plot point específico que você fala, você vai seguir daqui. E aí as coisas vão meio que andando naturalmente conforme as interações de personagem e as coisas que eles vão descobrindo desse mundo e esses segredos ou pequenas missões que eles vão descobrindo ao longo do caminho, mas que obviamente sempre ponderadas com a ideia inicial do Vanitas, de eu quero salvar esses vampiros dessa possessão de um certo vilão meio que macro que ele estabelece, que é o Charlatão, lembrei, é um nome maravilhoso. E basicamente são esses sets iniciais que vão deixando a narrativa fluir ao longo dos episódios.
E aqui a gente tem um... Eu vou até começar por ele, porque questão de direção aqui é um caso raro do Tomoyuki. Porque o que a gente tem aqui de caracterização de direção é uma direção que eu gosto muito e que ela funciona muito no contexto da obra. No contexto, querendo ou não, você tem muito do trabalho da sexualização, até para a forma como é trabalhado visualmente a questão de ambos os lados. Então não é só necessariamente um fanservice, mas é principalmente uma questão de ótica. Então a forma como ele assimila e concatena e corrobora a ideia de que vampiros têm esse tom, e ele coloca isso em primeiro plano, funciona muito bem, porque esse tipo de ótica, dentro do meio otaku que a gente tem e de obras que a gente tem como animes, a gente tem muito desse aspecto de fanservice. Só que aqui ele se utiliza dessa mesma perspectiva para colocar esse contexto meio que implícito em todas as cenas. Então quando tem cenas onde um vampiro vai chupar sangue, você tem essa perspectiva. E independe do sexo do personagem, se é masculino, feminino, e quem que tá contracenando com ele. Porque a ideia é a mesma, independente do contexto. E isso é muito funcional. Por quê? Porque é uma ótica que ele coloca em grande parte dessas cenas, para justamente sustentar a perspectiva do que tá acontecendo em primeiro plano. E, querendo ou não, muito do que a gente tem, da própria ideia de como é concebido o Vanitas, é a ideia de uma luxúria, de uma outra escala, e também uma quase que uma aristocracia em torno do que a gente tem em volta dos personagens que estão em primeiro plano. Então ele sustentar isso visualmente também concatena muito, e é muito do que a gente também tinha no próprio Pandora Hearts, da própria perspectiva que ele colocava dos personagens que estavam contrastando em primeiro plano, e aqui ele também traz isso, só que de uma outra forma. E esse tipo de ótica funciona muito bem para essas cenas específico, e também para a forma como ele trabalha as cenas de ação, que é fantástica. Então questão de direção e dinâmica visual visual, Vanitas, ele tem a dar rodo. Seja em cenas de comédia, que ele funciona também muito bem, que o storyboard concatena muito, seja também em aspectos de produção das cenas de batalha, mas também nessas cenas chave, por assim dizer, ele também consegue sustentar. Então ele é multidisciplinar, ele faz isso muito bem, e isso vem muito da qualidade do diretor, que conseguiu adaptar isso pra animação e adicionar esses elementos em primeiro plano.
É, tanto que o Tomoyuki, ele já trabalhou em vários Monogataris, né, na série de Monogatari, e já trabalhou bastante com a Shaft, então tem muito disso que ele foi aprendendo ao longo do tempo e aplicou perfeitamente aqui em Vanitas. Tanto que algumas conversas que a gente acabou tendo, que são mais desses momentos um pouco mais complicados, dele sexualizar demais algumas cenas, ainda assim a direção estava trabalhando muito bem, seguindo numa ótica muito certa do que ele estava setando, quanto luxúria, quanto a perspectiva de personagem, a essa interação mais sensual, ou até mesmo o conceito do vampiro nesse mundo, porque é aquele negócio, se você fala, vampiro e junta com luxúria, é meio que uma saída fácil, porque todas as obras que trabalham vampiros, geralmente querem usufruir disso, e se ele faz alguma coisa que é mais sexual, ou abusar de algum alvo dele, meio que fala, mas é vampiro, né? Vampiro faz isso. Vanitas não, Vanitas consegue setar a sua própria realidade do que é usar sensualidade, do que é essa luxúria, e como os vampiros operam em cima disso. E isso também se deve, não pela excelente direção também, mas também o roteiro consegue setar isso muito bem, porque muitos desses fatores mais sexuais, ou até a interação de personagem em âmbito romântico, amoroso, ou que mexe com a luxúria, ele também seta muito bem isso e pertence muito ao personagem aquela ótica. Como, por exemplo, o próprio Vanitas. Ele, cara, ele é o protagonista, mas ele não é o mocinho da história. Ele comete uma série de escolhas ali que são um pouquinho tortas, ou abusar é a palavra forte. Ele manipula demais outros personagens que você fala, esse personagem tem alguns tons de cinza aqui, que não é o bonzinho ou o malvado, ou ele é humano, então ele é bom, e o vampiro é ruim, o vampiro é mal. Tanto que algumas dessas características o próprio Vanita faz, e ele nem é um vampiro propriamente dito. O Noé, em contraste disso, você vê outros momentos que ele tem essas questões mais sensuais e calientes com outros personagens também, ou até mesmo com o próprio Vanitas, fazendo cenas maravilhosas que toda Fujoshi vai amar. Mas isso daí, em cima de tudo isso, é muito bem setado, tanto pela produção quanto pelo roteiro. Obviamente nem todo mundo vai aceitar, obviamente pode incomodar muitas pessoas em alguns momentos que eles querem fazer essas cenas acontecerem, mas eu não consigo ver isso com maus olhos. Eu vejo isso com muita qualidade e com muita proposta e propósito. Então, se Vanitas quer entrar nessa conversa mais cinza de falar sobre sexualidade e luxúria, eu ainda acho que Vanitas sai muito bem e faz isso de uma forma muito própria.
Inclusive, essa cena está passando aí do episódio 4 ou 5?
4.
4? Porque esse episódio 4, em questão de direção, pelo amor de Deus, desde aspectos de iluminação que foi colocado, a forma como os quadramentos são colocados, a perspectiva de o enquadramento te fala uma coisa enquanto o texto fala outra. Então, enquanto tá tendo o texto falando sobre o Noé, todos os enquadramentos te dão a perspectiva sobre os dois personagens que estão contracenando e não o Noé. Então, o tom do texto tá falando sobre A, o tom da montagem de cena tá falando sobre B. E os dois se conectam e se contrapõem na forma como estrutura. Tanto que os dois terminam num ponto só, que é quando a Nobe começa a tirar um monte de faca. Então ele vai e conecta, então ele começa em dois pontos distintos, aí os dois encaixam e fecha. Eu gosto muito desse tipo de direção e desse tipo de trabalho, porque intensifica o que Vanitas tem muito bem, que é caracterização de personagem na forma como ele age em cena. Não é aquele tipo de anime que o personagem é estático, em que o fundo é estático, que é branco, ou que é escuro. Aqui não, aqui a gente tem muito uso de cor, muita iluminação em todos os momentos, seja em plano aberto ou plano fechado. Você tem todo o aspecto de caracterização dos personagens, então você tem os personagens ali em primeiro plano, eles não ficam estáticos. Não, a direção sempre faz questão de deixar o personagem se movimentando, de mover a câmera aonde há movimento. Não tem aquela coisa do enquadramento de plano contra plano pra esconder o fundo, pra ninguém precisar desenhar. Aqui é muito rico, e ele quer se apegar muito a esses detalhes. E esse episódio 4, ele elucida muito disso, da forma como ele consegue estruturar e montar cenas pra esse tipo de situação. E querendo ou não, esse tipo de direção mais que extravasa mais em primeiro plano na forma como os personagens agem, é muito funcional por conta da personalidade desses personagens que estão em primeiro plano. Então não é como se fosse algo intuitivo ou muito forçado. Aqui funciona bem, porque os personagens são excêntricos. Então quando você tem uma direção mais ativa que propõe mais que o personagem age em primeiro plano, e principalmente pelo texto que tem esses personagens, porque tem muitas falas assim que são absurdas, a própria montagem de cena precisa também seguir esse tom. E Vanitas conseguiu seguir muito bem, porque ele concatenou a montagem de cena, e a ótica e percepção que foi colocada, com o texto, que ele extravasa muito em muitos momentos. E principalmente, eu acho que a maior dificuldade de Vanitas é a questão da adaptação, da transição de mídia, porque tem muita comédia. E a transição entre comédia e conversa séria é complicada. Porque a maioria das vezes onde tem algum momento que o roteiro tá fazendo algum ponto pra fazer ou um conflito ou uma situação que ele quer resolver, às vezes ele usa piada. E quando ele usa piada pra resolver conflito, você fica com o pé atrás. Pô, nada é importante. Vanitas, mesmo quando o texto coloca essas situações, não acontece isso. Porque mesmo quando tem a piadinha, como tem depois com o caçador, que ele faz a piadinha eu não tenho fé em Deus, você tem fé em Deus. Aí ele faz a piadinha em primeiro plano, fala, você é um humano, deixa eu te ajudar. Ele coloca a piada e fala, pô, resolveu o conflito. Ele quer ajudar o Vanitas porque ele é humano. Aí transição de cena, volta o senso de perigo. Então ele consegue dosar muito bem as piadas, principalmente por questão da montagem. O personagem Stibi em primeiro plano também utiliza muitas vezes e quebra o senso de impacto, quebra um senso de urgência. Transição de cena, ele volta com o senso de urgência anterior e você não sente impacto. Então o trabalho de direção de Vanitas, no geral, principalmente na adaptação do texto e construções de cena, é um negócio assim abismal, é fantástico como ele consegue trabalhar Vanitas, que é uma obra muito complicada para transição de mídia.
E ainda mais quando o roteiro é responsivo acima disso, né? Porque não é só o diretor meio que carregando o anime na mochila. O material, provavelmente, ele dá muito respaldo a isso, porque todo momento o texto sempre tá conectando essas coisas absurdas, pra mais ou pra menos. Porque quando tem piadinhas e quebras, ele respeita. Tipo, se o Vanitas vai lá e faz uma piada na cara de alguém importante e zoa alguém, essa pessoa vai querer matar ele. E piora uma situação que na montagem pode ser cômica, ou no texto pode ser cômica, mas a história não vai esquecer dessa piada. E eu acho que isso é um fator muito bom, cara, porque muitas obras não sabem fazer isso. E, obviamente, Vanitas, ele vai para um outro patamar fazendo isso, mas muitas das vezes eles querem só fazer uma piadinha ou quebrar um clima mais sério porque ele quer ser mais dinâmico. E muitas das vezes não funciona. E Vanitas, ele funciona por, obviamente, toda essa competência em dosar isso visualmente, mas também por respeitar quando uma quebra cômica ou uma incisão mais séria, ou quando o Vanitas é mais caótico em fazer alguma escolha, algum diálogo, e isso dar consequência. O fato de consequência de Vanitas, ele é muito forte, e inclusive ele estabelece muito bem para âmbito de personagem, porque quando os personagens fazem isso e existem consequências, existe muito mais um senso, tanto de perigo ou de interação, que fazem esses personagens serem muito mais importantes, serem muito mais dimensionais em tudo que eles estão fazendo, e ter essa empatia ou as suas faces muito mais carregadas, porque você sabe que se ele fizer alguma merda, isso vai ser cobrada, ou se ele tiver algum acerto, isso vai ser cobrado. E muito da estrutura, inclusive, inicial de Vanitas é justamente isso. É o Noé e o Vanitas. Eu tô falando Vanitas pro anime e pro personagem Vanitas, então espero que eu não esteja confundindo a cabeça de ninguém. Mas quando o personagem Vanitas e o Noé interagem e eles têm as suas rupturas e suas discussões e uma rincha, e eles demoram pra principalmente se aliar, isso daí tem valor posterior. Isso tem conversas que ao longo da história vão ser acessadas de novo, ou essa ideia de nem todo mundo é aliado, ou a qualquer momento a chave pode virar, isso é responsivo, isso é um dos motores do que faz o roteiro de Vanitas rodar, e principalmente âmbito de personagem. Os personagens aqui são muito bons, porque essa estrutura de eu vou apresentar um personagem, eu vou mostrar pra você parcialmente o que ele é, o que ele quer e como ele interage, e posteriormente a isso, você vai começar a entender o que é esse mundo que roda esse personagem. Primeiro você cria um personagem, você mostra o mundo se torna consequência desse personagem, e esse personagem se torna consequência desse mundo. E algumas distinções que vão sendo mostradas, ou assuntos mais sérios que certos personagens têm dificuldades de tocar, ou que pode virar a chave, isso é mostrado sutil. Às vezes meio que do nada, porque, tipo, pum, é um momento catártico. Mas quando isso posteriormente é explicado, ou existe um impacto da própria cena em fazer essa virada, você entende, você compra, e isso soa natural pra esses personagens, ou coerente pra apresentação deles. E isso é um mix excelente, cara. O que o Vanitas está conseguindo fazer, e muito se dá a direção, muito se dá ao próprio Studio Bones, que por mais que você veja que ao longo dos episódios mais finais a produção não estava 100% lapidada, ainda assim eles souberam fazer muito bem com o que eles tinham em mãos. E mesmo alguns episódios tendo um trilhão de diretor de episódio, ainda funcionava, ainda você via que certas escolhas estabelecidas, tanto de direção quanto segmento de roteiro, estavam alinhadas. Não com o máximo de polimento como acontecia no começo da obra, mas Vanitas não quebrou no meio ao longo dos episódios, como infelizmente está acontecendo com alguns animes da temporada, e a gente sabe quão caótico está sendo a produção dos animes ultimamente. E pelo menos, e ainda mais vindo do Estúdio Bones, que a gente tá vendo aí outros históricos meio complicado em outras obras, como o próprio Boku no Hero, ainda assim eu ainda consigo ver com bons olhos a produção, né? O próprio projeto de Vanitas está sendo muito, muito assertivo e sabendo lidar até com momentos mais fracos. Em cima disso tudo, cara, eu... obviamente, Vanitas não terminou. Ele ainda vai ter a segunda temporada. E a gente tá super ansioso pra isso. Eu ainda acho que, porra, cara, Vanitas talvez tenha sido um dos animes que mais saltou à vista e meio que a gente falou, esse negócio vai ser bom. E ele foi bom e tá andando muito bem. E essas discussões de momentos onde... bem, eu acho que uma das coisas que mais foram citadas é o quanto Vanitas acabou sendo um pouco incisivo em uma certa personagem. Isso ao longo do tempo vai meio que não normalizando, mas explicando melhor tudo isso e usando esse momento pra fazer esse contraponto, até dando alguns reveses pro Vanitas. Eu acho isso bem, bem bacana, bem ok pra dentro do que Vanitas está fazendo, né, como obra, e espero que essas pequenas escorregadas, que eu acho que o próprio Vanitas no kart não teve muito defeito, muitos momentos que eu falo, porra, vocês erraram meio feio aqui. Ele foi bem dosado no seu próprio tempo de fazer apresentações de personagem e mundo. Eu não vi Vanitas errando muito, vamos dizer assim.
É até complicado colocar dessa maneira, porque se a gente pegar no geral, a forma como foi estruturado desde o ponto inicial até o ponto que finalizou a primeira temporada, a gente não sentiu nada com relação a pacing, porque ele se dosou muito bem o tempo de episódios, a forma como ele se desenvolvia, o desenvolvimento ele fazia sentido. Talvez no episódio 2 e 3 você sinta mais, porque aparece bastante personagem novo, aí tem conflito de personagem novo, mas dali pra frente ele conseguiu dosar muito bem. Eu gostei muito dos inserts que ele colocava passado de personagem. A ideia também de utilizar o poder do Noe com elemento de roteiro pra resolver alguns problemas, pra ler o passado, e também e lembrar desse aspecto também pra narrativa, então o roteiro não esquece esse tipo de situação, esse tipo de poder, e nos eventos futuros também acaba influenciando. E se a gente pegar também na própria concepção dos personagens, se desenvolve, o próprio Vanitas, que a gente viu ele de uma maneira que a gente não conseguia bem que descrever, saber quem ele é, a gente conseguiu ter esse desenvolvimento, mas é aquela coisa, o roteiro não entrega tudo, e isso é muito bom, porque ele sempre te instiga a querer saber mais, porque você sabe um detalhe, você sabe um aspecto, mas você quer saber as outras informações, então ele vai te dando aos poucos, então querendo ou não, vai instigando. Mesmo quando você sabe exatamente quem é o vilão, funciona ainda por conta da forma como ele estrutura. Você sabe que é o vilão, mas você não sabe o que ele vai fazer. Então, quando você tem perguntas que são deixadas e você recebe respostas que geram mais perguntas, isso vai engajando, querendo ou não, o espectador. E é o que Vanitas faz muito bem. Ele estrutura de maneira que engaje. E quando você tem momentos de mais, vamos dizer assim, que não são tão impactantes por si só, como, eles estão andando pelo labirinto. Ele vai lá e constrói lore em cima disso. Ele vai lá e apresenta personagem novo, segmenta esses personagens e fala, o contexto, meu contexto é isso aqui. Então, ele sempre agrega as informações em primeiro plano. Eu acho isso muito interessante. Porque mesmo que o texto não seja complexo, ele é rico de informação e ele consegue estruturar de maneira que tire o melhor disso. Porque não é porque uma narrativa tem conflitos simples ou tem algumas formas de estruturar de maneira simples que é uma narrativa ruim. Então, Vanitas, ele se utiliza muito bem desse aspecto para que conflitos mais simples, eles consigam ser estruturados de maneira que sejam significativos e você veja impacto. E é o que, basicamente, Vanitas faz com os personagens que ele apresenta e a forma como ele apresenta esses personagens. Porque, querendo ou não, só de um personagem olhar para o outro, ele já seta um conflito. Eu acho muito legal, porque os personagens, eles são responsivos ao que está em torno dele. Então, um personagem olhou para o outro, não gostei, ah, não gostei da tua cara, já tem conflito setado. Como foi Kadomi. E eu gosto desse tipo de ideia, porque ele dá mais valor pro personagem e dá valor principalmente pra direção, porque ele tira muito dessa carga do texto, coloca na direção e a direção consegue trabalhar isso em primeiro plano.
Sim, sim, e volta inclusive a usar aquela estrutura que foi muito bem citada no começo. Quem dosa tudo isso são personagens, não é o mundo. Tudo bem, por mais que tenha algumas missões ou coisas que meio que são externas à ação deles, né, meio que propondo a ação que eles vão tomar, por exemplo, ah, e de repente eu preciso que vocês façam uma missão porque teve um vampiro que ele entrou nesse modo, eu esqueci o nome dele, mas basicamente o vampiro ele fica amaldiçoado e ele não consegue voltar. O único que consegue fazer isso é o Vanitas, usando o livro de Vanitas. E aí, tirando isso, muitas dessas interações a longo prazo e outras coisas que vão sendo apresentadas e outros personagens, vai muito por escolhas. Eu acho isso incrível. Um pequeno, não spoiler, vai, mas vou tentar explicar sem dar muita explicação como um todo pra quem ainda não viu. Tem um certo personagem que o Vanitas peita. Ele fala, então, eu quero saber se isso daqui é real. O cara fica pistolaço com ele, ele não mata o Vanitas, porque não queria, ele só falou, saia daqui, vai embora. Só que esse, meio que, tipo, quando ele deu essa cartada, você consegue, tipo, abrir completamente o leque de tudo que tava em dúvida até então. Só que o fato de a gente saber, como espectador, que essas coisas existem e o personagem confirmar certas dúvidas por conta dessa cartada, mas criar uma inimizade com um cara que é extremamente perigoso, você abre um leque de possibilidades e de informações, tanto pra quem tá assistindo, quanto responder certas coisas pra personagens que ainda a gente não sabe. Então, essa forma que ele consegue lidar muito bem com o excesso de informações ou a falta do personagem para o contexto do mundo, ou da trama se desenvolver, porque os personagens têm tais informações e se aliam ou brigam com outras, é muito natural. Eu me lembro muito disso ser feito, por exemplo, em Golden Kamuy, que usa muito bem essa estrutura. E Vanitas fazendo isso é um puta de um ponto positivo, porque ele não deixa a própria trama sequestrar personagem e o personagem ser sequestrado pela trama. Porque por mais que você saiba um pouco mais da informação do vilão final, isso daí não vai resolver nada. Ou até pior, porque isso daí seta o mar de diferença que existe ainda, tanto dos protagonistas, ou quem talvez seja aliado, ou mesmo a gente nem sabe se a gente tem que se afeiçoar ao Vanitas, sendo que será que ele é o cara bonzinho? Porque tais papéis não existem, ou eles são muito destoantes, você começa a não saber exatamente pra quem torcer, ou quem que tá fazendo coisas certas ou erradas aqui na história, porque todo mundo no final do dia tem um pouquinho de culpa, e isso é bom, porque, de novo, deixa o personagem mais fluido, deixa ele um pouco mais humano, deixa ele um pouco mais tridimensional, faz essas interações serem ricas pela própria interação e pela própria concepção de personagem. Isso é, cara, pra mim, pelo menos, que gosto muito de quando isso acontece numa obra e ele respeita bastante, Vanitas vale muito, faz muito ouro a partir desses aspectos.
E não só isso, a forma como ele consegue setar muito disso, querendo ou não, foi 12 episódios, mas o tanto de informação que ele já passou, o tanto de desenvolvimento que ele colocou, é muita coisa. Ainda mais porque ele não se prende a só um aspecto como personagem. Porque, querendo ou não, os elementos de mundo influenciam muito. E ele tem uma trama em torno disso, que é a ideia, o objetivo do Vanitas. Só que isso é todo colocado e setado por acontecimentos que acontecem em volta dele. Mas ele tem muita coisa pra ser trabalhada, e mesmo numa primeira temporada com 12 episódios, ele já conseguiu apresentar e já setar muita coisa. Inclusive com o cast de personagem aumentando, e conforme o cast vai aumentando, os conflitos também vão aumentando, e ele segue dessa maneira. Uhum. Eu acho isso muito interessante, porque não é aquela coisa de, ah, a gente tem só um vilão, a gente tem vários pontos de preocupação, vários pontos de alerta que são colocados em volta dos personagens, que estão ali, eles só estão esperando para agir. E eu acho isso interessante porque são cartas que são deixadas ali, que são desenvolvidas, que tem um conflito em torno, mas que é aquela coisa, a gente não finalizou, então eles podem voltar a qualquer momento. Então até coloca um contexto de imprevisibilidade, um alerta em torno do espectador. E isso tem muito valor. Tem outro aspecto também que traz muito desse valor, é a própria ideia de referências históricas que eles trazem para Paris. Então tem o contexto da França, eles utilizam muito da ambientação e de elementos para fazer essa construção. Então você tem um episódio que eles entram na parte inferior, debaixo da cidade, tem toda uma construção de histórica, e eles segmentam aquele contexto para falar, ah, aqui a gente tem os caçadores, eles ficam aqui por causa disso, disso, disso. Ou seja, eles usam um contexto histórico, que é relativo à geografia da cidade, concatena isso com o elemento da própria, vamos dizer assim, composição criativa de Vanitas. Então ele consegue também se utilizar desses elementos para colocar em primeiro plano, inclusive para quando vai fazer piadas igual o episódio da Diane. Então você tem esse tipo de elemento que também enriquece o roteiro. Então você tem muita coisa no qual você pode olhar e tem muito detalhe que compõe Vanitas. A própria ambientação dele, do layout de ambiente, é fantástico. O uso de iluminação aqui é lindo. A forma como ele consegue transitar e compor as cenas é algo fantástico. Então se você olhar para cada canto, Vanitas tem detalhes, tem um, vamos dizer assim, um trabalho fantástico em composição visual, ele tem um trabalho fantástico de trilha sonora da Yuki Kajiura, ele tem um bom trabalho de roteiro na forma como ele seta a personagem e coloca o conflito em primeiro plano. Então, ele, vamos dizer assim, ele com uma produção no geral, o que a gente viu aqui é algo fantástico, porque ele acerta em todos os lugares. E quando ele erra muito pouco perante do que ele tem em volta.
Uhum. Ou até mesmo meio que justifica um pouco de algumas escolhas que pode ou pelo ponto do erro mesmo, ou pela forma de absorção, como o ponto de usar sexualização, né, o uso de certos momentos e contextos sexuais que a Vanitas usa e como às vezes a luxúria pode incomodar. Então até esse ponto um pouco mais humano, vamos dizer assim, de você meio que aceitar ou não, ainda assim é muito conversável, e eu vejo isso sempre saindo num saldo super positivo, porque você entende o que a obra tá fazendo. Eu acho que isso é um ponto excepcional pra ela, porque daí fica mais pra você e de você fala muito mais sobre você do que a obra. Puta, frase boa.
Frase.
Maldita frase boa que você fez, hein? Puta vida. Mas, já que esse é um começo, a introdução, ainda vai ter uma segunda temporada, eu fico muito feliz, inclusive, que tenha. Eu vou meio que dar uma nota meio alta, pra falar a minha verdade, mesmo sendo ele bem um momento introdutório, porque ele fez muito bem o papel de introdução. Eu entendi a sua estrutura, eu entendi seus personagens, eu entendi esse mundo, e ele é muito rico, uma série de cartas estão jogadas na mesa, e Vanitas teve um começo excepcional pra fazer justamente esse papel. Esse começo pra Vanitas eu vou dar 9, e eu espero que, sei lá, a próxima temporada dele chegue num 10, porque Vanitas está saindo muito bem em tudo que ele tá fazendo.
Eu vou dar um pouquinho menos, acho que com 8 mesmo, mas é principalmente por ser um arco introdutório e a forma como ele introduziu determinadas situações também é aquela coisa, é complicado você julgar quando você não tem a resolução daquilo.
Sim.
Então meio que por conta desse aspecto fica como 8, mas é aquela coisa, é um 8 que tem um potencial de 10 dependendo da forma como ele se desenvolva, dependendo do como ele sete os conflitos posteriores. Os personagens a gente já tem aqui, a gente tem um ótimo cast de personagem, a gente já tem uma produção boa, tanto principalmente em a forma como faz o acampamento, o layout de ambiente é fantástico, a própria caracterização dos personagens de primeiro plano, principalmente o Vanitas, que o character design dele, pelo amor de Deus, aquela coisa, eu sinto pena do animador, eu fico extremamente feliz com o character design dele, mas eu sinto pena do animador, que o nível de detalhamento que tem no character design dele, por exemplo, toda cena eu tô olhando pro brinco.
Aquele brinco mexe.
O brinco é só dos olhos.
É, não tem como. Geralmente o personagem olha pro quê? Pros peitos se tá movimentando quando o personagem faz um movimento. Aqui não, a gente tá olhando pro brinco dele. E mexe. Mexe pra caralho.
E mexe.
E, inclusive, a estética de Vanitas como um todo é dificílima de fazer. Essa ideia seria um gótico. Puta, qual seria a terminologia mais pra ambientação?
Você falou que é. A ambientação é mais. A ambientação aí é mais complicado.
É, então, aí eu já não vou saber qual é a nomenclatura certa pra ser utilizada, mas as roupas de época, toda essa estética de personagem, é complicado, é muito tecido, é muito detalhe, é muito elementos diferenciados, inclusive, porque você tem metal, você tem tecido, você tem tipo cabelo, você tem um monte de elementos visuais que compõem o personagem e a ambientação, que é muita coisa fazer muito bem feito. né? E os personagens mudam de roupa, eles estão ali a cada contexto diferente, com uma roupa apropriada para aquele contexto, por mais que exista aí a skin padrão, ainda tem momentos da obra que essas roupas vão mudando. E isso é fantástico. Você pega, por exemplo, a Jane tem umas roupas espalhafatosas, femininas, uns vestidos super elaborados, e você fala, meu Deus do céu, como isso é complexo. E é muito bem desenhado, é muito bem fluida a forma que ele compõe e é animado também. Cara, Vanitas tem, assim, muita dificuldade percebida por quantidade de elementos que ele tem, e ele consegue sempre fazer isso muito bem. Mesmo que ele simplifique em alguns momentos, quando ele foca em algum momento ou ele precisa criar uma situação que tenha mais animação ou tenha mais um nível de detalhamento, principalmente quando ele precisa dar um zoom em alguma coisa, você percebe como ele se metamorfa e cria uma série de camadas, de filtros, de iluminação, de sombras, e aquilo fica maravilhoso, principalmente quando é utilizado em cenário, porque, cara, você olha pro cenário a todo momento, é um cenário lindo. Mesmo quando eles estão debaixo de uma caverna que tem um monte de textura de pedra, as texturas são maravilhosas. Então, é um trabalho difícil, e ele compõe muito bem esse trabalho e entrega uma produção de altíssima qualidade.
E não é como se o ambiente fosse fácil de compor, né?
Muito pelo contrário. A gente até brincou aí que lá pro episódio 3, 4, tinha um take aberto de... Era uma Paris, tipo, vermelha, que eles falaram que era basicamente...
Paris invertida
deles. Isso, Paris invertida deles. E você olha, assim, aquele take aberto, bonito pra caramba, bem desenhado, com uma iluminação maravilhosa. Você fala, nossa, quero um wallpaper disso. E, cara, eles entregam. Eles entregam perfeitamente do começo ao fim. E por mais que tenha, de fato, né, alguns momentos mais pro final, que eles começam a dar uma seguradinha um pouco aqui ali no orçamento, ainda assim, quando eles precisam fazer cenas impactantes, eles vão lá e entregam. E é isso.
É isso.